Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Eu sou o Juliano Correia, estou trazendo mais um Cardscast. Hoje, em especial, nós vamos falar das premiações da NFL que envolvem jogadores do Cardinals. Dois despontam aí entre os favoritos na categoria de melhor jogador defensivo, o nosso homem Chandler Jones e o nosso garoto de ouro Kyler Murray, concorrendo a melhor calouro ofensivo do ano. Nós vamos trazer os argumentos que provam que esses dois jogadores merecem essas premiações. Eu vou falar sobre o Kyler Murray e o Eduardo Pavan vai falar sobre o Chandler Jones. Sigam aí a gente nas redes sociais. O Eduardo Pavan é um dos colaboradores do Brasil Cardinals. Siga arroba Brasil Cardinals no Twitter, dê like no Facebook com esse nome, Brasil Cardinals. E no Instagram, siga AZC Brasil, bastante post lá. Eu estou no arroba Aves do Deserto no Twitter. E siga também o arroba Cardão Pistola. Antes da gente passar para as premiações, eu vou dar um breve review na temporada. Um review mais pesado, a gente vai falar muito de quem fica, quem não fica para 2020, vai tocar naquela questão do salary cap, o que o Cardinals vai fazer no draft, se drafta um wide receiver, se drafta defense tackle, o que vai acontecer. Vou passar mais para frente, mais perto do Free Agents, que vai começar no dia 15 de março, se não me engano, mas sempre é essa época aí. E o que aconteceu nessa temporada foi o que eu estava prevendo, não querendo dar uma de sabichão, mas eu estava prevendo que o Cardinals seria entre 5 e 7 vitórias, acabou com 5 vitórias, 10 derrotas e um empate, e então umas 5 vitórias e meia aí. E o que aconteceu foi que o Cardinals tinha até algumas chances de vencer, mas sempre era sabotado pela sua defesa, que a gente já chamava atenção no início do ano, que era uma defesa que faltava talento, tinha pouco talento, ainda mais com a suspensão do Patrick Peterson pelos primeiros 6 jogos. E apesar do Chandler Jones ainda em alta, né, foi o segundo melhor na temporada em sacks, ficou apenas 2 sacks atrás do Shaq Barrett lá de Tampa Bay. A gente percebe como isso foi verdade, muito por conta das chamadas do Vance Joseph, que até melhoraram no final do ano, e setoristas do Cardinals comentaram que o Vance Joseph melhorou a comunicação pré-snap, e isso fez com que menos jogadores errassem as suas responsabilidades nas jogadas. Por isso que o Cardinals teve atuações boas na defesa, principalmente contra o Seahawks, foi a melhor atuação da defesa na temporada, apenas 14 pontos cedidos, e contra outros times. Contra o Rams foi bastante difícil, até porque foi o jogo que o Cardinals mais cometeu turnovers, né? Foi aqueles dois fumbles que foram creditados ao Kyler Murray, mas não foram culpa deles, e mais outras duas interceptações. Foi um jogo ruim, o Kyler Murray estava machucado, ele estava com a lesão no posterior da coxa. Mas assim, não apaga o ano bom que ele fez. Mas o que ficou foi isso. E essa era o que eu queria ver pro Cardinals em 2019. Queria ver o Kyler Murray jogando bem, ele jogou muito bem. Para um rookie, ele comandou o ataque, ele era o dono do ataque, a gente via isso semana após semana. O Cliff Kingsbury parece ter colocado um fogo novo nesse cara, né? Que tinha um ataque patético em 2018, um dos piores ataques da história da franquia. Em 2019, o tanto que melhorou, a gente não consegue nem acreditar, nem parece que foi só um ano. Então, para 2020 fica bastante a esperança de que eles vão adicionar talento com essa posição alta no draft, dentro do top 10, e mais cerca de 70 milhões no salary cap. Mas por enquanto o que a gente tem é isso. Mas algumas notícias relevantes: o Larry Fitzgerald anunciou que vai voltar para 2020, vai jogar mais um ano. Ele chegou a dizer que foi um dos anos que ele mais se divertiu desde que ele chegou no Cardinals. Fazia tempo que ele não se divertia desse jeito. E ele assinou um contrato de um ano, 11 milhões e meio, com incentivos. ele vai receber esse dinheiro. Quando o Cardinals quiser trazer ele de volta, ele vai receber esse dinheiro. Mas assim, antes esse dinheiro representava cerca de 7% do cap lá para 2015, 2016. Hoje já representa 5%. Então, esse salário dele não está seguindo a inflação, digamos assim. E o que o Cardinals precisa fazer para trazer ele de volta é isso. Eu acho que enquanto o Cardinals estiver disposto a pagar, ele está disposto a voltar. Tem aí a questão dos recordes. Ele talvez esteja mirando chegar nos recordes do Jerry Rice ou ficar o mais próximo possível. Mas tem alguns que dá para fazer ainda. Tem uns que está muito longe. Eu acho que das recepções estão as 300 ainda para mais. E a gente quer que o Larry Fitzgerald continue jogando. Eu realmente não imagino assistir um jogo do Cardinals sem o Larry Fitzgerald. Ele já é um cara que se lesiona muito pouco. E dirá quando aposentar, vai ser muito difícil. Outra notícia muito boa que a gente teve, o Chris Achuff, que era o coordenador da linha defensiva, foi demitido. E para o seu lugar, o Cardinals trouxe de volta o Brandson Buckner, que foi técnico da linha defensiva de 2013 a 2017 na gestão Bruce Arians. E o Cardinals teve uma das melhores defesas contra a corrida nessa época. Em 2013 foi a melhor e nunca saiu do top 10 ali. Óbvio que você ter, era uma linha defensiva talentosa. Na época tinha o Calais Campbell, o Josh Mauro sempre entrou muito bem. Era uma coisa que a gente via presente nessa linha defensiva, como a rotação funcionava bem. Josh Mauro, Frosty Rucker, Corey Peters, vários jogadores. Ali o Darnell Dodge em 2013, ele chegou a jogar ainda. O Cardinals fazia um bom trabalho e o Brandson Buckner sempre me parecia um dos melhores técnicos posicionais do Cardinals. Eu sempre fui contra a saída dele. Achei até que em algum momento, quando o Todd Bowles saiu para ser head coach do Jets, o Brandson Buckner ia ser efetivado como coordenador defensivo, isso não aconteceu. Em 2017, com a saída do Bruce Arians, ele foi para Tampa Bay, antes mesmo do Bruce Arians chegar lá. No último ano, ele estava no Oakland Raiders. O Oakland Raiders saiu de 18 sacks em 2018 para 30 sacks em 2019. Isso tem muito do dedo do Brandson Buckner, e que é um cara que você vê o torcedor do Raiders também falando muito bem. Ele só foi mandado embora do Raiders porque o John Gruden trouxe o Rod Marinelli, e eu particularmente acho um coordenador defensivo muito bom para ser o coordenador da linha defensiva lá no Raiders. Mas sorte do Cardinals, trouxe ele de volta. Uma boa ação aí do Steve Kine, que a gente criticou tanto, mas nessa aí ele mandou bem. A última notícia que nós tivemos essa semana: o Cardinals vai mandar um jogo no Estádio Azteca, na Cidade do México, em 2020. Um jogo de casa, um home game do Cardinals vai ser no Estádio Azteca. O adversário ainda não foi definido, a gente não tem nem a tabela. Mas o que se tem certeza hoje é isso, que se você consegue ir lá para o México para assistir um jogo, fica mais fácil do que ir para os Estados Unidos, eu imagino. Talvez você consiga ver o Cardinals lá, ver o Kyler Murray. Poderiam colocar o jogo do Seahawks, né? Faz muito tempo que o Cardinals não ganha do Seahawks em casa, desde 2012. Então fica aí a recomendação. Mas agora passando para a pauta principal, falar do caso do Kyler Murray, primeiramente. Ele terminou a temporada com 3.722 jardas aéreas, um recorde para quarterback rookie no Cardinals. 20 touchdowns, 12 interceptações, apenas os dois fumbles do jogo contra o Rams, que a gente já falou aqui que não foram culpa dele. Um, o A.K. Shipley não prestou atenção e fez o snap antes dele estar preparado. O outro, o Kyler Murray fez o toss, o Kenyon Drake, que não segurou a bola e foi recuperado pelo Rams. Então nenhum dos dois foi culpa dele. Mas adicionou mais 544 jardas corridas e 4 touchdowns. Foi um de dois rookies quarterbacks a ter mais de 3.500 jardas e mais de 500 jardas corridas, junto com o Cam Newton em 2011. Então o futuro é ótimo, mas a gente também quer esse prêmio de melhor rookie ofensivo do ano. Os principais competidores do Murray nessa disputa são o Josh Jacobs, running back do Raiders, e o AJ Brown, wide receiver do Titans. O AJ Brown terminou com mais de 1.000 jardas, 52 recepções, 8 touchdowns, bastante touchdowns. A gente vê inclusive o AJ Brown, que eles saiu ali no segundo round, fica pensando que o Carlos poderia ter feito um trabalho melhor. Os Os wide receivers rookies do Cardinals só conseguiram 30 recepções, juntando todas, o Keyshawn Johnson e a Isabella, né? Porque o Hakeem Butler perdeu o ano inteiro. Então, o A.J. Brown apareceu muito bem, Josh Jacobs com 1.150 jardas corridas e 7 touchdowns em apenas 13 partidas. São dois caras que eles foram importantes para os seus times tiveram anos melhores que o Cardinals, porque tanto o Titans chegou na final da conferência, né? Acabou perdendo para o Chiefs, que vai disputar o Super Bowl nesse domingo, e o Raiders brigou por playoffs até a última rodada, mesmo aos trancos e barrancos, ainda tinha chance chegando no último jogo. Aí você tem alguns perdidos aí, como o Deebo Samuel, que teve uma temporada boa também, Gardner Minshew, que acabou perdendo a posição para o Nick Foles em certo momento, o que acabou também minando a chance. Em um certo momento, o Gardner Minshew teve até estatísticas melhores do que o Kyler Murray. O Daniel Jones teve mais touchdowns do que o Kyler Murray, mais touchdowns passados, né? Mais turnovers também, se não me engano, foram 5 ou 6 fumbles que o Daniel Jones perdeu durante o ano. Mas assim, o principal argumento a favor do Kyler Murray é a posição de quarterback. Eu acho que não existe discussão entre qual foi o melhor quarterback rookie esse ano. O Kyler Murray foi bem acima do Daniel Jones, apesar do Daniel Jones ter mais touchdowns. Eu acho que o Kyler Murray foi mais consistente, ele errou menos, ele teve várias interceptações que não foram culpa dele. A pior coisa do Kyler Murray esse ano realmente foi a questão do sacks. Ele foi acreditado com mais de 20 sacks, um recorde segundo o Pro Football Focus. Se não me engano, ele terminou sendo culpado de 23 sacks, é muita coisa. E eu acho que ele só tem a melhorar, mas ele foi o melhor quarterback da classe esse ano. A importância de um quarterback, a gente vê como ele fez o jogo fluir com o Cardinals. Apesar do Brett Hundley ter entrado num momento, ter conseguido fazer o Cardinals vencer o jogo contra o Seahawks também, sem o Kyler Murray, o Cardinals teria vencido vários jogos. Todos os 5, eu diria. Até porque quando o Brett Hundley entrou, ele conseguiu ali uns 2 drives que foram importantes, mas o Kyler Murray, ele trouxe uma outra dinâmica para esse ataque. A gente já falou o quanto melhorou em 2019, e numa ótica do mais valioso, né, most valuable player, ele foi mais valioso pro Cardinals do que o Josh Jacobs foi pro Raiders e do que o A.J. Brown foi pro Titans. Tanto que o Titans só virou da água pro vinho quando o Ryan Tannehill entrou lá e fazendo um trabalho ok, o Titans virou um time competitivo. Enquanto o Josh Jacobs se aproveitou muito de um ataque que até se apoiava muito nele, minha visão. Eu não estou querendo também tirar o mérito, são 2 jogadores muito bons, mas a gente já viu no passado recente como a posição de quarterback pesa, e talvez isso pese para que o Kyler Murray vença o Rookie Ofensivo do Ano. A gente torce porque a gente quer ver ele ganhando prêmio, ele sempre parece bastante motivado a melhorar. Ele diz nessa final de temporada que ele nunca esteve nessa situação de não vencer jogos. Ele sempre teve um time muito competitivo, times muito bons, e ele sempre foi a estrela desses times em Oklahoma e no College Lion no Texas. Ele não está feliz com o que o Cardinals está hoje, então ele sendo esse principal aí, ele sendo o protagonista do Cardinals, eu acho que pesa para que ele seja o rookie ofensivo do ano, porque ele foi mais importante para o Cardinals do que o Josh Jacobs para o Raiders e o A.J. Brown para o Titans. Em 2016, a gente lembra que o Zeke Elliott fez uma temporada de rookie fantástico, mas o Dak Prescott, que era o companheiro de equipe dele no Cowboys, quarterback, acabou ganhando o prêmio de rookie ofensivo do ano. Um quarterback fez um ano bom, mas o Zeke Elliott fez um ano ótimo. Então, essa questão do valor das posições, da importância do jogador, eu acho que vai ser sim uma coisa para a gente ficar de olho quando esse prêmio sair. Agora o Eduardo Pavan vai vir trazer para vocês por que que o Chandler Jones merece o prêmio de melhor defensor da temporada.
Fala galera do Cardcast, aqui quem fala é Eduardo do Brasil Cardinals. Hoje eu vim falar sobre o prêmio de jogador defensivo do ano, que vai ser conhecido no próximo sábado, numa cerimônia organizada lá em Miami, na véspera do Super Bowl. O Arizona Cardinals, embora a defesa tenha sido uma das piores da liga nesta temporada, tem um concorrente disputando, que é o Chandler Jones. Ele vai disputar com jogadores, né? Como o Stephon Gilmore, lá de New England. TJ Watt, o irmão do JJ Watt, que joga no Steelers. Como sempre, o Aaron Jones, do Rams. Provavelmente vai estar em todas essas disputas aí na carreira, porque é um monstro. E tem o Za'Darius Smith, lá do Green Bay Packers. Para mim, esses são os principais candidatos. Tem um Shaq Barrett também, que é um lá de Tampa, o líder de sacks, que eu acredito que corre por fora, né? Mas são esses os principais candidatos. Mas mais importante do que o ganhar ou perder, eu até acredito que o vencedor deve ser o Gilmore. Até por New England ter chegado nos playoffs, ele teve uma participação importantíssima na defesa. O Cardinals, a campanha, infelizmente, não ajudou o Chandler Jones, embora a temporada dele tenha sido monstruosa. Mas para o Chandler Jones, o importante foi que ele finalmente ganhou o respeito que ele merece. Esse, o Chandler Jones, de 2016 para cá, é o líder de sacks da NFL. Inclusive nomes aí como o Von Miller, o Khalil Mack, que são bem mais badalados, não tiveram a produção que ele teve nesse período. E por jogar no Arizona Cardinals, ele tem sido bem ignorado, né? Esnobado, como gostam de dizer lá nos Estados Unidos, né? Inclusive no Maiden, né? Que foi bem desrespeitoso. Ele recebeu um overall de, se eu não me engano, 84, 85, enquanto o Mac recebeu 99. Quer dizer, se você pegar o desempenho dos dois em 2018, foi bem parecido. Então não existe. Então o Chandler Jones finalmente acredito tá recebendo o reconhecimento, né? Que vem desde 2016, desde quando o Cardinals adquiriu ele. Ele é sem dúvida nenhuma ele, pra mim, é terceiro melhor nome de pass rusher, atrás do Von Miller e do Khalil Mack. É óbvio que tem Ken Jordan, tem outros jogadores, o Daniel Hunter, que são ótimos pass rushers. Porém, o próprio Aaron Donald também. Porém, quando se coloca na balança, não adianta somente os números, né? O Chandler Jones aparece em momentos decisivos do jogo. E isso, para mim, o credencia como um elite. Ele é top 3 dos pass rushers da NFL. Enfim. Também teve o episódio, né, do ano passado lá, que ele não foi nem... O Chandler Jones não foi nem escolhido naquele top 100 que a NFL sempre faz antes da temporada, né? Os 100 melhores jogadores. Ou seja, desrespeito total. Bom, mas falando de 2019, vamos aos números, né? Ele participou de todos os jogos. O Chandler Jones foi líder de fumbles forçados com 8, juntamente com o TJ Watt. Ficou a meio sack de seu... De ter o maior número de sacks, né, da temporada. Ficou com 19, enquanto o Barrett teve 19,5. 16 tackles for a loss, 40 pressões. Ou seja, se jogasse numa defesa mais competitiva, com certeza a temporada do Chandler Jones seria talvez MVP. Seria comparável com a temporada do JJ Watt, se eu não me engano, de 2014, que ele foi um monstro, líder de sacks, líder de fumbles, teve TD anotado no ataque. Enfim, a temporada do Chandler Jones é histórica. Porém, ele provavelmente vai perder esse prêmio por causa do desempenho do Cardinals, principalmente defensivo. Foi uma das piores defesas contra o passe. Não foi tão bem, foi a 24ª, se eu não me engano, contra a corrida. Enfim, já o Gilmer foi líder de interceptações, algumas delas com decidindo jogos, né? Vale lembrar que o ataque de New England esse ano foi bem ruim. E a defesa salvou em muitas oportunidades. Além de 20 passes defletidos, que foi o recorde. Foi a melhor marca da NFL também. O pass rating do... quando os quarterbacks lançaram no Gilmer foi de 44, que também é baixíssimo. Isso mostra como ele anulou realmente os melhores recebedores do adversário. E isso num pass rush mediano, que é o de New England, né? Que não gerava muita pressão ao quarterback adversário. Então, para mim, analisando esses números, o desempenho do Gilmer dentro de campo, ele foi o jogador e principalmente, né, a campanha de New England, isso que pesa a favor do Gilmer. E para mim ele será o escolhido aí como jogador defensivo da NFL. E por último, só para pegar para mim os três principais concorrentes ao título, né, que é o Chandler Jones, ao título de melhor jogador defensivo da temporada, que é o Chandler Jones, o Stephon Gilmer e o TJ Watt. O TJ Watt teve, o que pesa muito a favor também é a campanha de Pittsburgh. A defesa realmente carregou o time, né? O time tava ficou sem o Big Ben logo na primeira semana. E a defesa e Special Teams realmente carregaram o Pittsburgh Steelers para ficar muito perto de uma vaga nos playoffs. Perdeu, se eu não me engano, ficou 9-7. E por pouco, por alguns jogos aí, por alguns confrontos decisivos, acabou não se classificando aos playoffs. Mas com certeza a campanha de Pittsburgh pesa a favor do TJ Watt, que foi o principal jogador defensivo de Pittsburgh em 2019. Vale lembrar que esse prêmio é somente para a temporada regular, ou seja, o desempenho em playoffs não entra nessa avaliação, né, dos votantes para o prêmio. Ou seja, foram 8 fumbles forçados, juntamente com o Chandler Jones, o maior número da NFL, 14,5 sacks, que é bastante considerável, além de 36 quarterback hits e 60 pressões, que é um número bastante elevado também se a gente considerar que o Chandler Jones teve 40. Entretanto, analisando os números de desempenho, para mim o top 3 ficaria, considerando também a campanha dos times, né? Para mim o top 3 seria o Gilmer, ele foi realmente decisivo por New England. O Chandler Jones teve a melhor temporada individual de todos os escolhidos. A temporada do Chandler Jones foi, na minha opinião, melhor do que o que é do Gilmer. Porém, como eu disse aqui, o time e a campanha ajudam. E por fim, o TJ Watt, que teve números até parecidos com o do Chandler Jones, exceto sacks, que foi 6 a menos, teve mais pressões ao quarterback adversário. Para mim, esses são top 3. O TJ Watt também levaria um vantagem por causa do desempenho defensivo. Vale lembrar, né, o defesa de Pittsburgh e a defesa de New England foram bem essa temporada. A defesa do Arizona Cardinals foi uma das piores. Enfim, é isso aí, pessoal. Vamos torcer pro Chandler Jones conseguir esse título aí importante para a franquia. Se eu não me engano, o Arizona Cardinals quase nunca ganha esses prêmios. Não sei se já ganhou MVP, jogador defensivo, jogador ofensivo, calouro. Eu acho que talvez o Anquan Boldin ganhou calouro em 2003. Posso estar enganado, mas eu acredito que foi a última vez que o Arizona Cardinals ganhou um prêmio dessa magnitude. Então é isso. É, vamos torcer e vai, Chandler Jones.
Obrigado, Pavan. Então, esse foi o Cardscast. Fiquem de olho aí para ver se os nossos homens vão ganhar essas premiações. Estaremos ligados. O NFL Honors será nesse sábado, dia 1º de fevereiro, um dia antes do Super Bowl. E sigam aí o @BrasilCardinals no Twitter, sigam a AZC Brasil no Instagram, sigam a @AvesDoDeserto no Twitter, @CardãoPistola no Twitter e deem like no Brasil Cardinals no Facebook. Um grande abraço e até a próxima!